Educação.
Toda segunda-feira temos aqui no Jornal UFMG a coluna sobre educação, assinada pelo coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes. Hoje, o nosso colunista defende que, em meio às convenções partidárias e às decisões sobre alianças e coligações para as próximas eleições municipais, como mostramos na matéria de Larissa Rodrigues, alguns debates relevantes acabam em lugar de coadjuvantes, como, por exemplo, as discussões sobre a aplicação de recursos na educação. A conversa foi com a jornalista Fernanda Sabino.
Professor Luciano Mendes, estamos no período de pré-campanha para as eleições municipais de outubro. As convenções para as escolhas dos candidatos vão até o próximo final de semana e esse poderia ser um momento de discussão, por exemplo, sobre a alocação de recursos, seja na área da educação, seja nos outros setores da administração municipal. As campanhas eleitorais oficiais ainda não começaram, mas na avaliação do senhor, o cenário indica que discussões sobre orçamento vão estar na pauta dos candidatos, professor?
Era de se esperar que a gente tivesse uma discussão mais importante, substantiva, sobre os conteúdos dessas coligações, por exemplo. O que os partidos estão se coligando, qual é o conteúdo, qual que é o programa que permite essas coligações, mas infelizmente não é isso que está ocorrendo. No Brasil, de norte a sul, o que se vê é muito discutindo o tempo que cada um vai ganhar se aliando ao outro, que se perde, quando se perde ou se faz uma aliança, como a gente tem visto aí na mídia quase todos os dias. Então, o que a gente percebe é um esvaziamento total dessa discussão sobre os conteúdos propriamente da administração, ou seja, dos programas que esses candidatos pretendem levar. Há também um esvaziamento muito grande, e esse é brutal, sobre a questão das candidaturas a vereadores. É como se houvesse eleição esse ano apenas para o executivo. Com isso, também se esquece, por exemplo, dimensões importantes das atribuições do executivo e do legislativo municipais, que é a discussão sobre saúde, sobre educação, sobre habitação, sobre segurança. Sobretudo, no nosso campo, a questão da educação é totalmente esquecida.
Agora, a ausência de discussões sobre esses assuntos em relação a orçamentos, investimento nesses setores durante as campanhas, isso pode se estender depois para quando o mandato foi efetivado, professor?
Acho que é um fenômeno que a gente ocorre, que é o esquecimento, muitas vezes, da própria população em relação aos candidatos, quem votou e etc. Isso acaba por se refletir na própria administração, ou seja, se no momento da montagem, por exemplo, das chapas para o executivo, para o legislativo, essas discussões não vêm à tona, também tem sido regra que a população não participe muito fortemente sobre o conteúdo das administrações. O que faz com que, por exemplo, essa dimensão importante que você está lembrando, que é do orçamento, fique muitas vezes esquecida por parte significativa da população, fique nas mãos do executivo e do legislativo, um legislativo muitas vezes bastante subserviente ao executivo, de forma com que a definição das prioridades da administração pública municipal fique sendo definida por um grupo muito restrito, geralmente do executivo e algumas vezes do judiciário, sem muita participação do conjunto da população.
Pois é, o senhor falou sobre a participação da população no acompanhamento desses assuntos. Qual deve ser o papel da sociedade depois, no acompanhamento da efetivação dessas questões? O fato, por exemplo, de os orçamentos municipais serem sempre apertados, ao menos é isso que chega até nós, pode representar um impedimento para que se acompanhe de perto a distribuição de recursos?
Eu acho que é sempre bom lembrar que há um consenso generalizado de que o Brasil precisa de uma reforma tributária, inclusive para alocar recursos nos entes federais, por exemplo, nos municípios, que são responsáveis por muitas políticas. Portanto, é preciso que o município conte com mais recursos e para isso é preciso uma séria reforma tributária. Por outro lado, o fato mesmo de termos poucos recursos alocados nos municípios faz com que se torne mais importante ainda o acompanhamento da população. A população, em termos do município e no que se refere à educação, tem importantes mecanismos que ajudam a esse acompanhamento, esse monitoramento. Por exemplo, os conselhos municipais de educação, os conselhos municipais de defesa do direito da criança e do adolescente, o próprio Ministério Público, são órgãos que têm mandato para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, e são momentos e lugares importantes de participação da população. Mas muitas vezes o que a gente vê é que mesmo esses órgãos com mandatos para fazer o monitoramento, ou eles não fazem isso, ou, infelizmente, o que é pior ainda, muitos dos nossos municípios brasileiros não têm Conselho Municipal de Educação ou Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.
Professor Luciano Mendes, muito obrigada mais uma vez pela participação na Rádio FMG Educativa. Nos falamos novamente na próxima semana.
Até a próxima semana e uma boa tarde para todos os nossos ouvintes.
A coluna sobre educação você confere toda segunda-feira no Jornal UFMG. E hoje, às 8 da noite, aqui na UFMG Educativa, também é dia do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, coordenado pelo professor Luciano Mendes. Música.